Graça e paz, irmãos, muito bom nós estarmos juntos mais uma vez nessa noite de quinta-feira, esse espaço reservado, né, para o louvor e adoração do nosso Deus, um momento precioso para as nossas vidas, né, que nós precisamos valorizar muito, com certeza, de podermos nos reencontrar, termos um momento para adorarmos, louvarmos ao Senhor, falar com Ele e também para ouvir Sua voz, né, que é muito bom. Nós hoje vamos estar falando sobre um texto que está lá em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, lendo a partir do versículo 33. Mateus capítulo 5, versículo 33. Nesta série em que Jesus vai estar repetindo essa frase em algumas circunstâncias aqui: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que o Senhor Jesus tem para nos ensinar nessa noite? Vamos ler, então, Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, ter nos trazido à tua casa nessa noite. Graças te damos por cada irmão que está aqui. Agradecemos pela oportunidade de te louvar, de falar contigo, podermos confessar as nossas faltas, receber o teu perdão. Graças te damos pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela realmente faz aquilo para o qual o Senhor a designou. E ela, ó Deus, preenche o nosso coração, ela nos traz ensino, ela nos traz correção. E nesse momento, ó Deus, nós carecemos de ser instruídos por ti, Senhor. Teu Espírito Santo, ó Deus, pedimos, vem agir em nós, através da Tua Palavra, para que possamos entender qual é a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando eu estava ainda no antigo primário, né, nós tínhamos alguns amiguinhos que eram famosos por serem mentirosos. E muitas vezes um desses coleguinhas vinha para a turma e dizia: olha, pessoal, a professora tal faltou, ela não vem hoje, vamos sair mais cedo, não vai ter a última aula. Aí todo mundo dizia: que nada, é mentira, é mentira. E muitas vezes um desses amigos mentirosos dizia: não, é verdade, é verdade. E dizia assim: eu juro pela minha mãe mortinha, juro que é verdade. E era muito comum as pessoas, as crianças, né, usarem essa expressão: juro pela minha mãe mortinha. Era como se quisesse dizer: olha, se não acontecer, a minha mãe morre, né? É muito interessante nós percebermos como, ainda hoje, né, existem pessoas que, para serem acreditadas naquilo que estão falando, precisam jurar por alguma coisa, né? Juro por Deus. É muito comum essa expressão. É verdade, eu juro por Deus. E os judeus tinham também esse hábito, o hábito de jurar para comprovar a sua palavra. Eles precisavam aliar o que eles estavam falando com alguma coisa certa, algo absoluto, para que a sua palavra fosse, então, acreditada. E era muito comum, então, eles jurarem pelo céu, jurarem pela cidade de Jerusalém, pelo templo. Todos esses eram juramentos importantes. Mas, quando alguém jurava pelo nome de Deus, isso exigia um cumprimento. Era algo que tinha que realmente ser cumprido, porque era um juramento muito importante. E uma coisa é certa, irmãos, quando alguém precisa de lançar mão de muitos juramentos, quando a pessoa constantemente está jurando, é porque a mentira é muito grande. Normalmente, quando ela precisa desse recurso, a quantidade de juramentos cresce, é porque também aumenta a possibilidade de existir a mentira. É quando a pessoa diz: olha, você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo céu. E aí você já começa a pensar: eu acho que tem mentira envolvida nesse negócio. Mas, irmãos, os judeus sabiam que não deveriam, de forma alguma, fazer um juramento em falso, ou seja, dizer algo e jurar pelo nome de Deus, principalmente, e não cumprir aquilo pelo qual estava falando ou aquilo que ele estava dizendo não ser verdadeiro. Se nós formos lá em Êxodo, no capítulo 20, nós vamos encontrar nesse capítulo, que é o capítulo dos 10 mandamentos, ele nos fala lá no versículo 7, Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí você pode perguntar, mas o que significa tomar o nome de Deus em vão? Se nós agora formos lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 12, Levítico está mais à frente, é o próximo livro, capítulo 19, versículo 12, diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então eles sabiam que se você fizesse um juramento de algo que não era verdadeiro e usasse o nome de Deus, você estava, na verdade, usando o nome de Deus em vão. Você estava, na verdade, profanando o nome de Deus. Nós não podemos usar o nome de Deus dessa forma, fazer com que o nome de Deus seja envolvido em algo que não é verdadeiro. Envolvermos a credibilidade de Deus para justificar algo que nós não conseguimos dar credibilidade. De fato, isso é usar o nome de Deus em vão. E quantas vezes nós usamos o nome de Deus sem pensar, usando o nome de Deus de uma forma descuidada, usando o nome de Deus de uma forma, muitas vezes, irresponsável mesmo. E esse mandamento nos diz: não useis o nome de Deus em vão. Jurar falsamente é usar o nome de Deus em vão. Meus irmãos, trazendo um pouco agora para a nossa realidade mais próxima, nós podemos entender como nós vivemos. A sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade em que a desconfiança está em todo lugar. A desconfiança toma conta das pessoas. Hoje nós vivemos de uma maneira muito afastada uns dos outros. Se alguém bate na sua porta, você tem medo de abrir. Alguém toca a sua campainha, você pergunta quem é e quer saber o que a pessoa quer. Hoje em dia, raramente as pessoas abrem a porta para alguém entrar. Antigamente até era comum, né? Alguém bater na porta, pedir um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma xícara de açúcar. Às vezes era o vizinho que você não conhecia muito bem, mas você já tinha visto na rua, ele passa lá, bate. Mas hoje em dia isso está ficando cada vez mais difícil. Porque as pessoas estão desconfiadas exatamente porque a quantidade de golpes, a quantidade de trambiques, a quantidade de trapaça, a quantidade de roubos tem crescido assustadoramente. E você vai lá, olha aquele funcionário que está com a roupa de algum órgão do município, que vai olhar a sua casa para ver se tem mosquito, para ver se tem, né, alguma coisa, e você abre, quando vai ver, não é um funcionário, é um ladrão. Quantas vezes até está com um crachá e você pensa, é do correio, né? É o carteiro, não é o carteiro. Por isso as pessoas estão desconfiadas, as pessoas não acreditam. E é muito difícil nós rompermos essa barreira. Por outro lado, nós vemos também o crescimento da burocracia. E a burocracia, ela cresce na medida em que as falsificações crescem. Hoje em dia existe documento para tudo. Você tem que comprovar que nasceu, você tem que comprovar que está vivo e você tem que comprovar que morreu. Não, você não, mas alguém tem que comprovar que você morreu. Nós sabemos, e as pessoas que já estão aposentadas, que precisam de tempos e tempos ir lá dar prova de vida. Você já viu isso? Você precisa provar que está vivo. Olha, eu sou eu mesmo, eu estou aqui, estou vivo, você está me vendo. Tem que assinar um documento, tem que levar lá um papel. E o crescimento das exigências se torna cada vez maior, porque hoje em dia não se pode confiar em ninguém. Então você vai numa repartição pública, vai resolver um problema no banco, vai resolver um problema em determinado lugar, e aquela infinidade de documentos que pedem para você. é identidade, é comprovante de residência, é carteira de trabalho, é carteira disso, daquilo, é comprovante disso, daquilo. E você tem que provar que você é você mesmo, você tem que provar por documento que você mora onde você diz que está morando, você tem que provar que você ganha aquilo que você diz que está ganhando. Por que isso? Porque existem pessoas que mentem. Tem pessoas que chegam lá, dizem uma coisa e não é aquilo, é outra. Antigamente tinha uma expressão muito comum, dizia que os negócios eram feitos no fio do bigode, né? Que significa, basta a palavra. Se você deu a sua palavra, é suficiente. Então está feito um negócio. Você apertava a mão da pessoa e dizia, né? Feito o negócio, está fechado, né? Pronto, acabou, você não precisa mais nada, não precisa voltar para ver, né, o que está acontecendo. Não, será que é isso mesmo? Uma coisa muito interessante, irmãos, o povo brasileiro é conhecido como o povo do jeitinho, né? Existe aquela expressão, jeitinho brasileiro. Porque nós somos um povo assim, da conversa mole, né? Nós somos conhecidos como as pessoas da malandragem, né? Todo mundo é malandro e tal. Essa é uma expressão muito comum. E até fora do Brasil, as pessoas olham para o brasileiro e têm essa visão. Aquele pessoal cheio de malemolência, né? Cheio de jeito. Carioca, principalmente, né? Em especial, é famoso por essas características, né? É aquele sujeito, né, que trabalha, mas não vive para trabalhar. Trabalha para viver. E dizem que o paulista é o contrário, né? O paulista vive para trabalhar. E nós fomos percebendo alguns cacoetes que nós vamos juntando, né? Vamos acumulando ao longo do tempo. Como é que é comum a questão do atraso do brasileiro? E os americanos, os estrangeiros já sabem disso. Muitos marcam reuniões com brasileiros e já sabem, olha, não vai começar na hora. Tem brasileiro no meio? Ah, então não começa na hora. Brasileiro sempre chega atrasado. Todo mundo deixa tudo para a última hora, né? A gente sabe disso. Tem um prazo, aí prazo termina no dia tal, à meia-noite. 11h30 da noite, está a maioria lá fazendo, né? Tentando entregar imposto de renda, aquela coisa toda, né? E aí, irmãos, nós temos alguns outros defeitos. Nós prometemos muito, cumprimos pouco. É muito comum aquela expressão, né? Você já viu duas pessoas se encontrando, principalmente dois cariocas? E aí, tudo bem, beleza? Como é que está a família? Está jóia e tal? Ó, passa lá em casa. Aí o outro diz o quê? Não, pode deixar, passo sim. Agora eu pergunto, vai passar? Nada. Isso acabou virando jargão, acabou virando uma expressão, né? Que você fala, mas que não corresponde à verdade. Se você pega, por exemplo, um americano, pega um europeu e coloca ali no meio daquela conversa e traduz para ele, ele vai pensar, peraí, ele vai visitar o outro, né? Prometeu que vai visitar. Aí ele vai sair, vai perguntar, quando é que você vai visitar o cara? Visitar? Visitar por quê? Não, mas você falou que ia passar na casa dele, ele pediu para você passar lá. Ah, tá, não, eu passo qualquer dia desse, né? Qualquer hora dessa eu passo aí e tal. Só que essa hora nunca aparece, né? Então nós nos acostumamos com essas coisas, né? Nós vamos nos acostumando com essas afirmações que não são cumpridas, essas promessas que não são cumpridas. E tudo fica assim, natural, né? Tudo bom. Entre os crentes também nós temos alguns cacoetes, né? Alguns problemas, alguns vícios. Vocês conhecem o crente 6 horas? É aquele que está toda hora pedindo 6 horas por mim? 6 horas por mim? Toda hora pede, né? Está sempre com um problema, sempre com uma doença, sempre com uma situação difícil. Por favor, 6 horas por mim? Aí toda hora você tem que estar orando pelo cara. Mas também é comum você prometer que vai orar e não orar. Não é verdade? Quem aqui, seja sincero, já não disse para alguém, não, meu irmão, eu vou orar por você. Não, meu irmão, eu vou orar por esse seu problema. A pessoa chega para você, conta qualquer coisa. Olha, eu estou com uma dor aqui e tal, não sei o quê. Não, pode deixar, vamos orar. Como você fala vamos orar? Esse negócio é assim, né? Mais ou menos, né? Porque você acaba esquecendo e não ora. Vamos ser sinceros, né? Quantas vezes no WhatsApp você já ouviu aquele pedido de oração, aí você escreve lá, em oração, ou então só bota aquela mãozinha, né? Bota aquela mãozinha, que não significa oração, né? Aquela mãozinha é outro significado, né? O emoticon, né? Mas todo mundo usa como oração. E você diz que vai orar, mas será que você realmente ora por todos os pedidos que você lê nos grupos do WhatsApp? Os pedidos são muitos, né? É um que está doente, um que perdeu o emprego, outro que o pai está no hospital, né? Ou alguém da família foi internado. Então, a quantidade de pedidos de oração num dia só é muito grande. E a quantidade de pessoas que diz que está orando ou que vai orar também é muito grande. Mas será que todos, de fato, estão orando? Todos realmente pararam em algum momento do seu dia para dobrar os joelhos diante de Deus e lembrar daquela pessoa e falar com Deus a respeito daquela pessoa? Vamos ser sinceros, né? Então, nós estamos vendo que é necessário fazer uma avaliação. Responda com sinceridade. Você é uma pessoa confiável? Você costuma cumprir o que promete? É claro, irmãos, eu trouxe aqui uma série de exemplos. São coisas corriqueiras do nosso dia a dia, são algumas coisas, inclusive, que fazem parte da nossa cultura. Esse negócio passa lá em casa e tal, nós sabemos que isso aí é algo que acabou virando cultural, mas que, na verdade, apesar de ser algo, vamos botar bem entre aspas, né, parecer inocente ou sem grandes consequências, na verdade reflete um pouco do caráter, reflete um pouco daquilo que representa o que passa pela cabeça das pessoas, do carioca, de um modo geral, do brasileiro, né, de nós que vivemos na sociedade, nós somos cercados desse tipo de cultura, desse tipo de pensamento. Você pode falar certas coisas e não necessariamente fazer aquilo que você está falando. Quantas vezes você marcou com alguém em determinado lugar, em determinada hora e não foi? Quantas vezes você disse que ia numa determinada reunião e não apareceu? E as pessoas ficaram lá esperando? Ou então você pensa assim, não, outros também vão, né? Não vão sentir minha falta, então você fica tranquilo, não vou lá, não. E aí nós precisamos parar para pensar. Até que ponto esse tipo de pensamento, até que ponto esse tipo de raciocínio, até que ponto esse tipo de cultura está tão entranhado dentro de nós que nós vamos nos acostumando, e aí nós vamos abrindo mão de certas coisas e vamos, então, nos amoldando a uma maneira de pensar que pode levar a consequências um pouco mais sérias. Como eu disse, existem, de fato, algumas atitudes, algumas palavras que nós falamos que podem parecer inocentes, que não tem grande consequência, que não vai atrapalhar a vida de ninguém. Porém, quanto mais nós vamos nos acostumando com isso, mais nós nos acostumamos com a inverdade, mais nós nos acostumamos com a tranquilidade de você falar algo e não fazer, dizer que vai fazer e não faz, prometer e não cumprir, marcar e não comparecer, e nós muitas vezes acabamos não percebendo isso. Será que nós estamos orando de verdade pelas pessoas? Nós estamos nos preocupando de interceder pelos nossos irmãos com seriedade, com compromisso? Tudo isso precisa ser avaliado. Na palavra de Jesus, ele proíbe terminantemente o juramento. Ele diz, não jurem. Não jurem nem pelo céu. E ele ainda complementa dizendo aqui que nós não podemos, na verdade, estar jurando por algo que nós não podemos dar conta daquilo. Ele diz assim, então, lá a partir do versículo 34, não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é o estrado dos seus pés. E nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Todas essas formas de juramento que os judeus acostumaram a fazer, faziam isso muito comumente, né? Eles não poderiam, de forma alguma, dar conta disso. Porque eles estavam jurando, em qualquer um desses casos, a Deus, estavam jurando no nome de Deus. Deus que fez o céu, que é o trono dele, Deus que fez a terra é o estrado dos seus pés, e Deus que fez a cidade de Jerusalém, o que ali permitiu Jerusalém ser a cidade do grande rei. Então não precisavam, não podiam, não há necessidade. E também disse, não jures pela tua cabeça, porque acontecia também dos judeus jurarem por partes do corpo. Juro pela minha cabeça, juro pela minha mão, e a cabeça era o mais comum. E ele diz, você não pode jurar pela sua cabeça, porque você não pode fazer um cabelo ficar branco ou ficar preto. O meu bem que eu gostaria que ficasse preto de novo, né? Tem gente que gostaria que o cabelo nascesse novamente, né? Mas a gente não pode fazer isso, né? Não dá para jurar por algo que você não tem é capacidade ou está nas suas mãos realizar. Por isso você não deve jurar nem por Deus e nem por nenhuma parte do seu corpo. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. E se é não, é não. O Senhor Jesus, ele ensina que nós devemos ter um caráter verdadeiro para que não haja necessidade de nenhum recurso para fazer as pessoas acreditarem em nós. O juramento, na verdade, é um recurso que você usa para que a pessoa possa ser convencida de que o que você está falando, de que o que você está prometendo, você vai cumprir e o que você está falando é verdade. Mas Jesus, através desse ensino, ele nos mostra que é necessário que nós tenhamos uma palavra só. Lá em Tiago, nós vamos encontrar no capítulo 5, no versículo 12, parece mesmo que Tiago vai copiar as palavras de Jesus, ele diz aqui: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ele copiou, né? Ele pega as palavras de Jesus e coloca aqui na sua carta, relembrando, né, os seus leitores a respeito do ensino de Jesus Cristo. Fazer algo além disso é agir como um maligno. É o que Jesus complementa dizendo: o que disso passar vem do maligno. Por quê? Porque o maligno, o Satanás, o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. Está lá em João capítulo 8, 44. E ele é também conhecido como enganador. Vejam que ele é apresentado na Bíblia, a primeira aparição dele, lá em Gênesis, na hora da tentação, como a serpente. A serpente ali, na verdade, representava o próprio enganador, e aquela que engana Eva, engana Adão, para que eles possam, então, pecar contra Deus. E o Senhor Jesus disse: se a sua palavra não for sim, realmente sim, se não for não, realmente não, você está se aproximando do maligno. Então, irmãos, vamos pensar de que maneira nós temos usado nossa palavra. Até que ponto nós estamos, de fato, sendo coniventes com certas afirmações, com certos comportamentos, com certas atitudes que denotam falsidade, que denotam falta de sinceridade? Será que de fato nós temos nos tornado pessoas confiáveis? Nós podemos dizer algo para as pessoas e elas acreditam em nós? Nós cumprimos aquilo que prometemos? Ou teremos também a necessidade de usar de juramentos para que a nossa palavra seja aceita? Que Deus nos abençoe e nós possamos buscar no Senhor verdade, sinceridade, integridade. O Senhor requer de nós isso, que a integridade faça parte da nossa vida, que ela seja verdadeira, que ela se apresente no nosso dia a dia, que no nosso proceder, no nosso falar, no lidar com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, nós possamos, de fato, apresentar a todos, nos apresentarmos a todos como aqueles que conhecem o Senhor, que é o Rei da Verdade, o Senhor da Verdade, e que nós somos servidores dEle e nós servimos a verdade e somos pessoas confiáveis. Amém? Deus nos abençoe. Amém.